Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 343, estou aqui com Pedro Stras. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo, Carlos Merigo. Estamos no auge da lelelice, mas a gente consegue fazer isso hoje.
Muito bem, a espera de um milagre.
Nossa!
Né? Estamos aqui para falar de The Wonder, né? Ou O Milagre. Filme da Netflix que estreou no dia 16 de novembro e é um filme do nosso queridíssimo Sebastián Lelio, chileno, né? Diretor chileno, que esteve presente aqui no Cinemático duas vezes já, no episódio 19, quando a gente falou de uma mulher fantástica, né? Que foi inclusive vencedor do Oscar, né? Naquele ano.
Filme internacional.
De filme estrangeiro, é exatamente. É, não é mais filme estrangeiro, né? Filme internacional.
É, mas aqui na época era estrangeiro, né? Então fica. Agora eu não lembro mais quando é que é o corte de tipo, quando é que deixou de virar estrangeiro pra virar internacional, né? Ficou complicado demais na cabeça agora.
Também falamos no episódio 38 do filme Desobediência, também do nosso amigo Sebastian aí. Agora tá de volta, vai terceiro episódio do Cinemático só pra ele.
Merigo, esse é o caso, você pode falar 300 programas depois, a gente volta a falar de Sebastian Lelio nesse caso, né?
Isso, perfeito. Muito bem. Então vamos lá. Mas antes, recadinhos rápidos aqui. Siga @cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Letterboxd, Twitter, para você acompanhar as nossas novidades, os nossos episódios, participar com a gente de enquetes, tá? Não deixe de seguir a gente, engajar, curtir, comentar, use as nossas redes, tá? E também torne-se assinante do Cinemático no catarse.me/cinemático, porque além de você ajudar a gente a manter aqui essa baguncinha do cinema e das séries de TV, você faz parte do nosso grupo fechado lá no Telegram para conversar com a gente e também tem acesso antecipado a episódios como esse aqui do Milagre. Quem é assinante ouve antes que todo mundo, tá?
Então você testemunha o Milagre em primeira mão, você diria, Carlos Merigo?
Muito bem, parabéns por destraço. Então é isso, vamos pra pauta?
Bora pra pauta.
Pauta!
Pauta!
Very well, Father. Thank you.
What
right does a stranger have to come between a child and his people?
I'm here to find out the truth.
Jesus, my savior.
I am begging you, you must stop the watch.
It was a terrible mistake to bring a nurse here, an English nurse.
Will you help me?
This precious blood.
You don't understand us. Look at me. Anyone can be chosen.
Muito bem, Pedro. O Milagre, filme da Netflix. A gente falou do Sebastian já faz um tempinho, né? Acho que vale um...
Vale o recap, né? Eu nem lembro mais as coisas. Eu tive que pesquisar, assim, porque, nossa, eu tava... Faz realmente 300 programas que a gente já falou do Sebastian Lelio. Isso eu acho que é um ponto interessante, né? A gente pode considerar que o Milagre, ele é o que os americanos falam de follow-up, né? Que é o primeiro projeto que o cara faz depois do Mulher Fantástica. Porque, apesar de ele já ter feito dois filmes depois do Mulher Fantástica, os dois estavam em pós-produção e ou fechando filmagens na época que Mulher Fantástica venceu o Oscar. Então, assim...
Que é o Gloria Bell, né? Que foi o primeiro... Gloria Bell, esse nome?
Foi o Desobediência e o Gloria Bell. Gloria Bell que é o remake do Gloria, né? O Gloria que foi o primeiro filme que destacou ele na carreira ali, basicamente, né? Então, assim, são dois projetos que já estavam em andamento, assim. O Gloria Bell tem muita cara de projeto que era pra importar ele, só que ele conseguiu se importar antes, né? Via Mulher Fantástica, né? Então...
Ah, sim...
Então, cara, ficou muito confuso, assim. O Milagre tem essa distância, né? Mulher Fantástica lá em 2018 foi o filme, né? Então, 4 anos depois que ele tá fazendo... 2017? Não, 2017, 2018, né? Ou seja, 4 anos depois que ele tá fazendo agora um filme pra Netflix, né? Então, ele teve um tempinho um pouco maior pra fazer esse projeto. Então, vale falar um pouco do Sebastian Lelio, né? Que, curiosamente, é um chileno nascido na Argentina, né? A mãe é chilena e se mudou voltou pro Chile quando ele tinha 2 anos de idade, né? Então ele cresceu no Chile, foi naturalizado chileno. Tem 48 anos, né? Ainda não tem 50 anos de idade, né? Pode ser considerado jovem, né? Pros padrões de Hollywood, né? Que é sempre galera mais de 50 anos e tal. E, pô, já tá um tempinho aí, né? Os primeiros projetos são de 2000, né? Quando ele fez o curta Smog, um episódio da série do El Futuro lá no Chile, né? Em termos de longas-metragens, ele já tá trabalhando já nos principais circuitos desde sempre, né? Ele estreou com La Sagrada Família, de 2005, que foi pra San Sebastián. E o Navidade, de 2009, já foi pra Cannes, né? Então você percebe que é um cara que já meio que começou lá em cima, lá em termos de longas-metragens, né? Ele foi galgando aos pouquinhos. Depois disso, ele faz o El Ano del Tigre, né? Que é o Ano do Tigre. Não tem tradução aqui no Brasil, porque o filme nunca foi lançado. Que é um filme sobre a destruição do terremoto 2010 lá que atingiu o Chile, né? E que é o único filme que ele não roteirizou, curiosamente, né? Um filme mais de preocupações sociais e tal. Mas ele começou a ganhar realmente notoriedade no circuito quando ele fez o Gloria, né? Que é esse filme aí que ganhou remake aí recentemente com a Julianne Moore nos Estados Unidos. E que é um filme que tão... que impulsionou tanto a carreira dele que ganhou prêmios em San Sebastián, né? Foi um prêmio voltado a projetos em desenvolvimento. Como em Berlim, onde ele ganhou o prêmio de atriz pra Paulina Garcia, né? Então, um filme que já bota ele no circuito ali. O filme até estreou aqui no Brasil, né? Da Imovision. Tá na reserva Imovision, se não me engano. Só que aí depois, né? Vem esse pequeno projeto chamado Mulher Fantástica, né? Que aí, né? Ganhou o episódio cinemático, né? Não à toa. E é um filme que vai ganhar o Oscar de filme estrangeiro. É o primeiro Oscar da história do Chile, né? Mesmo com La Rainha, uma galerinha lá de talentosa pra ganhar o prêmio. Foi ele que ganhou o Oscar, né? Então... impulsiona ele totalmente no mercado e cai nessa...
Fiquei impressionadíssimo com Uma Mulher Fantástica. Sei lá, surpreso mesmo, não tava esperando. E torci muito, né? Que eu lembro daquele Oscar que... eu nem lembro quais outros filmes estavam concorrendo, mas é engraçado, né? Como ficou bastante marcado a minha torcida por Uma Mulher Fantástica.
Ah, e foi maneiro, né? A atriz foi pro palco, né? Teve toda essa história aí também. E era mais um ano que as pessoas ficaram pensando por que uma artista transexual não pode ser indicada na categoria de atuação, né? Teve essa esnobada, foi muito veiculada na época. Então, assim, ele foi um projeto que realmente furou várias bolinhas ali. Ele conseguiu ser além do representante do Chile no Oscar e virou um personagem da temporada ali, o filme, né? Então... Eu falei nessa coisa do Desobediência e o Glória serem filmes que vêm meio na esteira atabalhoados, porque é isso, ele tava em outro processo e o filme do Mulher Fantástica jogou ele muito pra cima quando ele já tinha passado esse nível, né? Tanto que o Gloria Bell, é isso, assim, virou um filme de Oscar da Sony, chegou muito perdido em 2019, acho, 2018, 2019. E o Desobediência já tinha passado em alguns festivais ali quando o Mulher Fantástica ganhou o filme estrangeiro, né? Então... os projetos meio que vão se acumulando, assim, mas agora parece que ele tá com uma sequência de projetos já encaminhados, assim, ele faz agora esse milagre, e depois disso ele, em tese, emenda com o Bride, né, que é um filme produzido pela A24, que vai ser distribuído pela Apple, né, naquele acordo que eles fizeram na distribuição, que lançou agora o Passagem, enfim, e que tem Scarlett Johansson no elenco, né, mas assim, parece, pelas entrevistas que ele deu agora, o filme tá parado, nem na pré-produção tá, sabe, ele tá meio, tipo, desenvolvendo roteiro, esperando novos rascunhos, então assim, parece que tá meio, vamos tentar encaixar a agenda de todo mundo e acertar o tom disso antes de continuar, sabe, então deve demorar. E assim, ele disse que quer voltar pro Chile pra fazer alguma coisa, então talvez saia algum projeto antes disso aí, porque pra matar a saudade da terrinha, né, como a gente gosta de dizer. O fato é, né, o Milagre é o novo filme do Lélio, né, e é um filme que, além da presença dele e da Florence Pugh de protagonista, né, chama atenção porque é uma nova adaptação de Emma Donoghue, né, que poucos conhecem nessa altura do campeonato, mas muita gente lembra como a autora de O Quarto de Jack, né, ou O Quarto, né, que é o livro...
Ah, sim.
Que foi muito. O livro foi muito best-seller do New York Times, né? Teve toda essa história aí. E o filme, né, rendeu o Oscar Brie Larson uma indicação ao Oscar de melhor filme, né? Então, assim, existe toda uma estética em torno dela, né? Em torno da obra dela. E é apenas a terceira adaptação de escritos dela, né? Além do Quarto Jack, teve um curta chamado Pluck, que saiu lá em começo dos anos 2000, sabe? Uma coisa bem perdidinha mesmo, que é baseada em conto. Então, outra ideia completamente diferente. Eu acho que, como curiosidade, vale dizer que a Donoghue, ela assina o roteiro da adaptação, mas parece que ela só fez o primeiro tratamento, a primeira versão do roteiro, aí deixou pro Lélio escrever, junto com a Alice Burt, né, que eu acho que é uma outra pessoa que tá envolvida nesse roteiro, que é uma pessoa importante, né, eu acho que quem ouve o podcast há um tempo e acha que tá reconhecendo o nome dela, vale dizer que ela é a roteirista de Lady Macbeth, né, que teve cinemático lá no Cinemático 15 lá atrás, e ela ajudou a adaptar o Normal People pra TV, né, o Cinemático 116 lá, ela também tava sendo creditado como uma das pessoas que, junto com a Sally Rooney, trouxe o material pras telinhas, né, então assim, pessoa que vem com uma certa um gabarito aí, né, pra trabalhar junto com o Sebastianelli, que é um cara que sempre escreveu todos os roteiros que filma, pô, é meio impressionante, né. E assim, né, o encontro, parece que ela que puxa a Florence Pugh, mas não é verdade, né, a Florence Pugh entrou primeiro ali, depois ela entrou e já tava meio em desenvolvimento, então as coisas foram meio concomitantes, sabe. No mais, o projeto existe há um tempinho, né, era um sonho antigo do Ed Gein, que é o produtor do filme e o produtor do Quarto de Jack, né, e é o produtor de Desobediência, né, então vem daí a ideia de puxar o Lélio pra esse projeto aí, o cara mandou o tratamento do roteiro e falou, pô, essa história eu acho que pode te interessar aí. E, no mais, o filme é comprado pela Netflix, ele é distribuído, mas ele não é da Netflix de fato, né? Ele foi anunciado em 2021 e a Netflix não tava no anúncio, né? Então, no mais, cara, eu acho que vale dizer que é interessante que a Florence Pugh esteja nesse filme, né? Dado a agenda gigantesca que ela tem de projetos, né? Ela teve que fazer isso com Viúva Negra.
A mulher tá trabalhando, hein?
Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Não Se Preocupe, Querida e Duna 2, cara. Ela tava dando entrevista lá do set de Duna já, pô. Pelo amor de Deus, a mulher só trabalha.
Muito bem. Florence, parabéns.
Parabéns. Jovem e workaholic, né? Como todos os jovens atuais no mundo, né? Pelo amor de Deus.
E tá no filme do Nolan ainda. Quem não tá no novo filme do Nolan?
Quem é branco e não tá no filme do Nolan, né, Carlos Merigo, né?
É isso. Não fomos convidados. Convidados. De resto, todo mundo tá lá.
Pô, Nolan, figuração aí, tamo aí. Um frilinha, um PJ. Frilinha. A gente tá aí, pô.
Muito bem. Vamos lá falar de The Wonder?
Bora.
Primeiro, sem spoilers.
Sinopse, né, amigo?
Sinopse, que isso? Eu tô pulando aqui. Vamos lá. Sinopse!
Sinopse.
Na Irlanda de 1862, uma jovem para de comer, mas permanece viva e bem. Uma enfermeira inglesa é levada à vila para o milagre, enquanto turistas e peregrinos se reúnem para testemunhar o evento. Repercussão do milagre, do The Wonder, nas redes, nas plataformas. No Letterboxd, a média é 3.5, 3.5. No Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova o filme, versus 73% do público. E no Metacritic, 71 de 100 é a cotação. O filme ficou apareceu no ranking ali, né, da Netflix. Quando eu assisti, inclusive, ele estava lá, acho que em segundo lugar, Só perdendo pro filme lá que você esnobou do Aquaman, do Jason Momoa.
Eu esnobei o Aquaman, né, Carlos Menino?
Você falou, não vai dar nada isso aí, e tava lá.
Sei lá, né? Noah Holmes também tava super bombando aí uma semana e aí eu não vejo uma alma comentando sobre, né? Tem meio essa questão. Não, mas piadas com o Jason Momoa à parte, eu acho impressionante esse desempenho do Milagre. Continua em segundo lugar no Brasil, né? A gente não tem os números globais no momento, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que é o tema religioso que influencia um pouco. Também o nome do Lélio
mistério,
tem um certo renome.
Mistério.
Hugh, né?
Eu não acho que é ninguém, não é o Lélio, que a galera da Netflix nem deve conhecer. Mas o mistério, né?
Exato. Não, e é coisa religiosa, né? Ah, pessoa abençoada e tal, né? Enfim. Mas é interessante porque foi uma semana meio cheia pra Netflix, né? O Terra dos Sonhos, ele ocupou o primeiro lugar a partir da sexta-feira, final de semana, marketing em torno, sabe? É um filme grande, Francis Lawrence, Jason Momoa na produção e tal. Mas, cara, assim, além dele, também tem o filme dos Racionais, né? Que a gente comentou no Cinemático essa semana e é um filme que ficou em primeiro lugar até entrar o Terra dos Sonhos, né? Ele caiu pra terceiro e quarto lugar depois, mas assim, o Milagre, curiosamente, fez esse milagre, né, de ficar na segunda posição ali, né? Ele realmente se manteve fiel ali, eu acho que pela Florence Pugh, pelo tema, por tudo ali, vai trazendo as pessoas de várias bolinhas diferentes e vai configurando aquilo. E, cara, eu acho interessante isso, porque, de certa forma, e aí, falando de prêmios agora, né, a Netflix vive uma... Como eu já falei lá no Blonde, né, vive uma certa turbulência nessa temporada de premiações, que a gente tem títulos ali grandes ali disputando, né, a gente tem o Ruído Branco do Baumbach, vai ter tem esse Glazonion do Ryan Jones também, que pode estar aí pleiteando certas coisas, mas aí o Bardo tá meio... não tá muito empolgando, o Blonde foi super problemático, a gente nem sabe se a Ana de Armas vai ter lugar nessa corrida de atriz, né, então fica essa dúvida, né, eu acho que junto com o Pinóquio do Del Toro são dois filmes que podem ou não surpreender nessa temporada de premiações, e assim, no caso do Milagre, fizeram a lição de casa direitinho, né, o filme foi lançado em Telluride, né, que é um festival que pega coisas que a galera acha que são gemas preciosas ali, né, coisas que saem, é um off-Broadway da temporada de premiações ali, que a galera meio que pega de surpresa uma coisinha e coloca no Oscar, e passou no Festival de Toronto, né, então assim, passou nos principais circuitos de festivais americanos ali, americanos e canadenses, que interessam pra essa divulgação aí pra agora, pro final do ano, né? Então, eu não sei dizer se, assim, melhor filme talvez seja um sonho muito alto pro filme, mas, assim, alguma categoria técnica, eu não descartaria desse começo, sabe? Então, e a Forrest Pilg, às vezes, vai vir uma opção, né? Você vai entender o que pode acontecer. Então, acho que o caminho do filme tá indo bem, né? Foi bem recebido na audiência da Netflix, a galera tá vendo o filme, e tem um sonho aí ativo que pode ser um sonho meio molhado demais, mas quem sabe, né? Vai saber o que acontece.
Muito bem. Então é isso. Vamos falar do filme?
Bora falar do filme. E aí, Merigo?
Sem spoilers. Vamos lá. Eu vou começar porque eu já sei que você vai detonar aqui. E hoje é o dia que eu vou fazer...
Você vai operar milagre.
Justiça a esse filme aqui. Cara, o Milagre, o The Wonder, meu tipo de filme, assim, sabe? Eu, cara, já era fã do Sebastian Lélio depois dessa... Sou ainda mais. Acho que ele tem todo... Eu te falei que acho que um dos grandes motivos dele tá indo bem aí com a audiência é esse mistério que ele tem, né? De ser praticamente um thriller ali, né? É um horror sem horror. E eu acho muito... eu acho que como o filme consegue brilhar nessa simplicidade, né? É óbvio que ele vai exigir do espectador uma paciência, uma atenção que as pessoas... hoje em dia não tem, mas para mim foi um filme completamente hipnótico, assim, né? Eu fiquei o tempo todo envolvido e intrigado com esse método slow burn, né? Ou cozinhar em fogo baixo, né? Para traduzir.
Obrigado, vamos tentar brasileirar esse termo, eu acho importante, né? Chega de slow burn.
Exatamente,
né?
Cozinhar em fogo baixo, ferver em fogo baixo ali.
Ferver o miojo, né?
Exato, exatamente. De como o Lélio vai trabalhando essa história aqui. Tem esse mistério que ela vai ter, que essa enfermeira é chamada para resolver. E você vai ter ali alguns temas que, se a gente não estivesse vivendo hoje, né, esse período de seita bolsonarista, a gente vendo o que essas pessoas estão fazendo aí pelo Brasil, talvez eu tivesse mais dificuldade de embarcar e de realmente conseguir me engajar com essa história. Mas é possível, né? A gente vê como que isso realmente acontece, né? De como as pessoas ficam... cegas, de como elas substituem a verdade por uma devoção religiosa, né? De como elas têm esse poder de simplesmente é isso, né? Substitui tudo que é real, verdadeiro, do que são fatos, porque elas estão a fim de acreditar. E eu acho que um dos grandes poderes do filme, além, obviamente, da performance da Florence Pugh, que eu acho que, de novo, eu acho que ela quase que nasceu para fazer esse tipo de papel, sabe? Dessa pessoa que vive no século XVI, XVII, sabe? Tentando resolver mistérios, como ela fez no Midsommar, por exemplo. E aqui, de novo, acho que ela, a performance dela é um dos grandes pontos, não só dela, como da menina também, que fiquei bastante impressionado de como a menina consegue ser assustadora, até parecia personagem de filme de terror. Mas esse contraste que o filme traz de você ter uma personagem que é inteligente, né, que tem uma educação, de que tem uma visão racional das coisas, e como ela precisa tentar convencer aquela galera da vila ali, né? Inclusive os médicos, aquele comitê de homens, né? Ela precisa convencer essa galera da verdade. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa bastante intrigado, interessado. Acho que o roteiro constrói isso muito bem, né? De como ela vai tentar fazer isso. E, de novo, é o Lélio mostrando personagens femininas diante dessas situações, né? De tendo que superar esses obstáculos de uma sociedade religiosa, patriarcal, né? Então, acho que ele traz isso. E a gente tem que falar aqui, que não é spoiler, porque o filme começa assim, que é do truque, né? Ou do gimmick, ou, enfim, do artifício que o filme se utiliza, que é o componente metalinguístico ali, né? Que eu acho que é o que tem causado mais polêmica entre quem assiste ao filme.
O dogville do Lélio ali que meteu, né?
Exatamente. De falar o que isso contribui para essa história, né? Porque se você for pegar a história, só a história mesmo do filme, de dentro, né? Ela já se basta, né? Ela já conta o que ela quer contar, ela já traz esses temas. Então, por que que a gente traz esse elemento de metalinguagem? Cara, eu comecei estranhando muito e comecei falando onde que quer chegar com isso. E quando o filme termina, eu fico, pra onde foi? Mas, cara, quando eu comecei a rememorar o que o filme faz, né, eu falei, cara, brilhante, é isso daí, muito bom. Eu acho que esse é um componente que traz um frescor pra uma história que seria clássica e comum ali. Mas eu acho que ela, no fim, acaba contribuindo muito com o desfecho do filme, de como que esse mistério ele é solucionado, assim. Então, conforme eu fui refazendo na minha cabeça, eu passei a gostar mais desse componente e entender por que que ele tá lá. Ele não tá lá de graça, né? Ele não foi simplesmente uma gracinha como o Dogville aí do Sebastian Lelio. Então, cara, eu adorei, assim, talvez seja o meu preferido dele até agora. E, óbvio, acho que não tem chances de temporada de prêmio. Acho que não. Talvez a Florence Pugh teria algum reconhecimento aí por ter sido. Trabalhou tanto, né? Em 2022, talvez ela mereça aí um.
Depois do set de Não Fico mas... Querida, viu? Puta merda, não é preciso.
Pois é. Mas. Acho que não tem chance. Mas, enfim. De novo, cara, eu acho que quando a gente pensa desse ponto de vista que o filme quer trazer, não só desse embate religioso, né, mas também do poder das histórias, no fim das contas, que eu acho que a gente já viu isso sendo tratado de várias outras maneiras e não sempre com dessa maneira incisiva e hipnótica que o Sebastian Lelio faz aqui. Então, gostei bastante no filme, depois no spoiler eu falo mais. Vai lá, Pedro Tristeza. Cara,
Pedro Tristeza, agora você vai me chamar disso, tá bom. Vamos partir desse princípio.
Foi só um erro, mas talvez um ato falho que traga já...
Candidato padre, né?
Um spoiler do que você vai
vamos
fazer.
Daí. Isso. Não, mas...
Candidato padre, vai lá.
Eu tava, né, quando fui ver o filme tal, né, e assim, pra mim, a minha posição do Lélio é que eu também gosto muito do Mulher Fantástica, foi uma puta surpresa pra mim, assim, devido muito ao que você falou, do Merigo, de que não esperava, não dava nada pelo filme, sabe, realmente foi algo meio que magnético mesmo, assim, de prender a atenção e você ficar duas horas mergulhado naquele mundo e tal, assim, mas eu sinto que o Milagre, né, ele assim, eu sinto que o Milagre, ele segue um pouco a toada dos filmes posteriores à Mulher Fantástica do Lélio. E assim, né, são três filmes filmados nos Estados Unidos, né, então alguém pode até argumentar que o filme, esses filmes meio que mostram que o Lélio faz todo sentido ele falar que ele quer voltar pro Chile pra fazer uma coisa por lá, porque eu sinto que ele tá um pouco perdido nos Estados Unidos, assim, falando desses filmes, assim, ele não tá com um norte muito claro nessas produções, e esses três filmes, de certa forma, né, o Desobediência, o Glória Bell e o Milagre agora, eles dividem um pouco essa incerteza de posição, assim. Eu acho que o Milagre, ele é melhor que o Glória Bell, que pra mim ele é realmente uma coisa mais deplorável mesmo, é uma coisa que não se justifica de jeito nenhum, assim. E eu falo da posição de alguém que não viu o original, o Glória, mas o Glória Bell em si, ele ele é bagunçado em termos de não saber situar a história nos Estados Unidos, aí vira uma bagunça de uma colagem de músicas disco dos anos 80 ali, com a Julianne Moore centralizada como atriz. Então é uma tentativa de réplica que claramente não fez o menor sentido ali. Mas tá pra mim um pouquinho abaixo da Desobediência, que pelo menos tinha duas grandes atrizes ali, né, fazendo o bate e volta ali, né. Então o Milagre, ele meio que volta o Lélio pra essa... Como você disse, né, Merigo? Volta a história pra uma única atriz, uma personagem ali focada, né? E uma história nova pro Lélio, né? É diferente do Glória Bell, que já era meio que ele voltando pra um arroz-feijão ali, só que num cenário diferente. Mas, assim, o Milagre em si... Eu falo dessa coisa da incerteza de posição porque eu sinto que o filme, ele é opressivo das formas que não funcionam tão bem para a história, sabe? Eu acho que ele é um filme climático, pesado, né? É 1h50 ali, que é um filme que claramente quer o arrasto, né? Quer que você sinta a relação com a garota ali, né? De entender o que diabos tá acontecendo naquela história, a relação com a comunidade. Mas a partir daí você sente essas truncadas. E eu nem reclamo do começo, né? E do desfecho, esse reforço do artifício, né, de que, os sets, o poder das histórias, porque isso pra mim é até tranquilo, uma forma de recapturar aquela história de uma maneira diferente, né, um comentário sobre si mesmo. Mas aí, coisas como, cara, esse aparelhamento da Florence Pugh com a garota, ou como você traduz a história da personagem da Florence Pugh na dinâmica ali de investigação, ou como ele vai forçando essa opressão ali nos personagens, eu sinto tudo muito fora de lugar, sabe? Então não é um filme que pra mim vai sendo construtivo, sabe? Ele parece que ele vai se desmontando aos poucos nessas opções, assim. Mas é isso, eu ainda acho que o Lélio é um cara com muito potencial, só que ele realmente precisa de um direcionamento, sabe? Porque nesse filme, assim como no Desobediência e no Glória Bell, tu sente que ele tá jogando ideias e nada tá se conectando direito, sabe? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Eu vejo a galera que gosta do Lélio gostando do filme, eu sei que eu sou meio que... eu fico pra trás em relação à média da galera, e essa média 3,5 da The Box deixa bem claro que a galera gostou do filme, né? Então deve passar como uma espécie de esnobado da rodada, se não foi indicado a Oscar, etc. Mas é isso, assim, ele é mais interessante pelas partes do que exatamente pela soma delas, sabe? Eu acho que o filme não se constrói em momento nenhum, sabe? Então... Os arcos narrativos meio bagunçados, a história não... Ela parece que quer se comentar em si mesma, mas ela não consegue dar a volta, sabe? Então ela fica meio... Ela não se encaixa, entendeu? Eu acho que esse pra mim é um problema, assim. E aí as coisas não se somam, então o filme fica meio monótono a partir de certo ponto. Ele começa a ser opressivo porque ele tem que ser opressivo, sabe? Então... Eu não sei, assim, eu realmente fico meio... Eu fico um pouco chateado, assim. Eu realmente... Eu quase comentei isso nas redes sociais quando eu vi o filme, mas... O Lélio, pra mim, ele tá que nem o David Leitch, assim. São dois diretores que eu gostei muito no passado, que eu sei que tem potencial demais. Só que eles meio que não se encontraram ainda na carreira, de certa forma, sabe? Eu acho que eles têm... Eles se convenceram muito do discurso de artista, mas eles ainda precisam de uma estrela guia ali pra se guiar pelo cinema deles, assim. Então, assim, eu vejo valor, mas não consigo me engajar de jeito nenhum com o filme, sabe?
A Florence Pugh, Pedro Strauss, ela não pode ver um roteiro e um storyboard opressivo que ela já se joga no projeto de cara, assim, é esse que eu vou fazer.
Se ela viu um Lars von Trier, assim, uma rasteirinha, ela já pulou, né, cara? Porque você falou Midsommar, eu falei, caramba, outro filme com...
Midsommar, o Lady Macbeth, né, o próprio Mulherzinhas lá, como é que é?
Adoráveis
Mulheres.
Mulherzinhas,
exatamente.
De fato, né? Mas é isso, né, ela curte uma sofrência, né, a Florence. E assim, ela tá fazendo o que ela sabe fazer, de fato. Não, isso eu não questiono de jeito
nenhum. Muito bem.
Assim. Mas eu acho que eu fico nisso. Mas eu fico sabe que atrás nessa incompatibilidade, sabe? Eu acho que é outro tipo de cinema que ele ainda não soube refinar do jeito que ele quer fazer, sabe? Então fica meio perdido o filme.
O ponto que você trouxe, que eu concordo, porque pra mim é a parte que é mais difícil de encaixar, assim, que você só... Eu só deixo passar e perdoo, porque eu acho que todo o resto é muito bom, é de como o filme encaixa a história dela nessa história, né?
Exato.
É que você vê que é muito, assim, é um... Você consegue ver o roteirista pensando como que eu vou fazer, dar um twistzinho aqui para ela ter uma conexão emocional e ter um envolvimento pessoal que não estaria ali de qualquer maneira, né? Que ela mesmo chega a falar isso em algumas cenas, eu vou fazer como faço sempre, não tem problema nenhum, mas aí o filme vai ter, trabalha essa relação para ela ter um envolvimento pessoal nessa história. Mas ainda assim eu acho que tudo bem, sabe? Eu perdoo.
Cara, é aquela coisa do... Eu sinto mais, porque na reta final isso vira importante, né? Pra você ter a reviravolta, a construção das relações. E aí você sente como aquilo ficou mal elaborado até, sabe? Fica uma coisa mais... E aí, de novo, essa questão do artista que quer se forçar como artista dentro do filme, né? Porque aí vira... É tudo na sugestão, é tudo na repetição de rituais. Ah, é meio... Enfim, a gente pode falar isso nos spoilers com mais precisão. Vambora. Spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Porque é isso, né? Retomando essa coisa do ritual, né? É mostrar ela com o sapatinho de criança, aí ela toma o remédio e fica drogada. Aí ela, putz, eu perdi minha filha, de certa forma. Aí agora eu tenho, sabe, essa garota que eu quero salvar das garras dessa família, comunidade, quer matar ela pra torná-la uma santa. E aí quer forçar o contexto ali da histórico em cima do filme, sabe? Eu sinto blocos tentando se encaixar. É tipo Lego, sabe? Que você quer encaixar a parte de trás do Lego no outro Lego, sabe? Aí não funciona pra construir o negócio, sabe? Então fica meio truncado o filme a partir de certo ponto ali. Nessa estética de opressão aí pura do filme, né? Foda isso.
Cara, discordo completamente. Eu adoro a estética da opressão. Adoro esse martírio católico aí que o filme vai construindo, principalmente porque você tem ali essa ideia da menina e você vai descobrindo que tem mais coisas, muito mais coisas por trás disso, né? Que, na verdade, ela está sendo ali... são as mulheres sendo subjugadas para poder... elas que estão pagando pelos pecados, né? Você tem uma criança que virou um símbolo cumprindo essa penitência para pagar o pecado dos adultos, né? Então, e a história que ela viveu ali, de por que, que ela tá fazendo isso, tá acontecendo com ela, cara, eu acho isso tão assim. Por isso que eu falei do horror sem horror, isso é tão assustador, impactante para mim, assim, sabe? Eu acho que o filme ele ser quieto, ele ser silencioso e construindo esse ambiente opressor, para no fim ele traz esse poder, né? E essa, como que eu poderia dizer, esse choque, achei chocante, né, quando ela começa a contar, falou, eita porra, né, porque, e eu acho que isso tá tudo, faz muito parte dessa história que eles estão contando, e de como que ela resolve isso, de que, eu acho, de novo, brilhante como ela fala lá pro comitê de médicos lá, dos homens, né? Que são, no fim das contas, que estão julgando.
Que, curiosamente, tem o Ciaran Hinds e o Toby Jones no elenco, né?
Tem um puto elenco lá. Os caras umas pontas
de luxo.
Eles
estão do lado de casa, falam assim, chega aí pra fazer um papel rapidinho aí pra gente, quebra esse galho, vai, porque, pelo amor de Deus.
Exatamente. Então, e aí ela vai falar, ela faz a denúncia, tá acontecendo isso, ela tá sendo... alimentada pela mãe, achei, cara, muito legal de como que, qual é o tal do maná dela dos céus, né, e aí ele fala, não, continua fazendo o que tá fazendo, ninguém acredita nela, né, no fim das contas todo mundo, inclusive a freira que faz junto a vigília lá, mente, né, não diz que não sabe de nada. E ela fala, tudo bem, vou acompanhar a morte dela assim como eu cumpri todas as outras. Só que é isso, ela tem esse envolvimento e não vai conseguir, no fim das contas, ela vai tentar salvar a menina de alguma maneira, né? E o jeito que ela faz para salvar, que é inventando uma história, né? É a hora que ela tem o insight, como que eu vou fazer para tirar essa... Ela acreditou nessa história, né? Ela comprou essa história para poder virar uma pessoa, para poder fazer essas loucuras. Então ela cria uma outra história para poder fazer com que a menina, ó, você vai morrer e vai renascer com uma outra pessoa, com 9 anos novamente, onde nada disso aconteceu. Então eu valorizo bastante essa história da metalinguagem, porque é isso, né? No fim é o Lélio falando, fazendo uma ficção sobre as ficções que a gente cria. Né, para poder acreditar nas coisas, e ele deixa essa provocação do que, na verdade, a gente deve acreditar, e no, nas coisas que a gente acredita, será que elas realmente são verdadeiras ou são ficções que a gente criou na nossa cabeça, né? Então, cara, acho que o filme, ele é simples em contar essa história, mas ao mesmo tempo tão complexo nessas camadas que, de novo, acho que... Mais uma vez, um acerto do diretor.
Mais um acerto do Sebastião Lélio. Não, mas uma coisa que eu acho também em relação ao Milagre, né? E aí que você tava comentando, me toquei um pouco disso, é que eu acho que ele... Você falou dessa coisa de parecer filme de terror, né? E eu vi amigos comentando, parece... Me lembrou muito A Vila do Shyamalan, me lembrou a Bruxa do Robert Eggers, né? Me parece... Assim, se tem um... Pra mim, se fica algo de localização histórica pro Milagre, assim, além dessa coisa dos filmes de prestígio, né? Os filmes que não são um doce, mas são um prestígio. É que ele tem um pouco... Ele segue um pouco essa toada aí do mercado de tentar achar uma forma de contar histórias de horror sem apelar para o gênero do horror, né? Tem um pouco essa...
Sim, sim.
Porque existe a popularidade do gênero agora, só que tem muita gente que não vê filme de terror, né? Existe um rompimento ali pelos anos 2000 com a galera, tem gente que não gosta de terror naturalmente, mas assim, muita gente se afastou.
O climão de terror tá todo aí, né?
É, não, e é isso, tá fazendo dinheiro a cada semana, outubro, isso. A gente vê a grana absurda que filmes como, mais recentemente, Sorria e o Halloween Ends fizeram, sabe? Mas assim, eu sinto que existe essa coisa de complexidade, mas mais para se complexificar, sabe? Então, o personagem do Tom Burke, né, que é o cara que... Eu acho que ele meio que foi revelado pelo souvenir da Jonah Hogg, né? Que é o cara que é o jornalista.
Isso.
Um personagem que ele é mais funcional do que exatamente um comentário da história, sabe? Eu acho que o Lélio tá dando voltas ali pra tentar tornar a história diferente do que a gente espera, mas eu acho que falta ali executar o arroz-feijão ali, que eu acho que existe um filme sobre crença ali que eu acho que fica meio morno ali, ele fica meio tocado pra lateral ali, ou ressignificado pela narrativa do Lélio, sabe? Não é tão ruim quanto aquele Aparição do Xavier Giannoli, né? Que é um filme com o Vincent Lindon, que ganhou recentemente o César, né? Por uma outra coisa aí, mas que eu achava uma deplorável. 2 horas e meia que não passavam. E que era uma história meio de tipo, o cara investigando a Santa Milagreira lá no interior da França e tal, né? O Milagre, pelo menos, ele tenta coisas diferentes, ele tá arriscando coisas, mas eu sinto que falta algumas coisas se deixarem mais naturalmente e não se forçar demais, né? Tipo, dá pra criança o brinquedo da gaiolinha do pássaro girar pra reforçar que ela é o pássaro preso na gaiola, sabe? Umas simbologias que vão ficando meio redundantes, né? O próprio lance de, você vai renascer como uma criança, sabe? Forçar isso como texto simbólico, literal ali, eu acho que
foi o jeito que ela encontrou de contar a história pra ela poder sair daquela fé cega, daquela loucura que ela tava.
Sair lá, mais cerebral, assim, né?
Exatamente, você, então, de novo, vou comparar hoje com essa sandice, essa seita bolsonarista que a gente vive hoje, dessas pessoas que estão completamente fora da realidade, vivendo em outro mundo, em outro planeta. Você é o mesmo ponto, né? E a maneira como que ela faz a garota... Ó, o único jeito de tirar dessa é te contando uma outra história, né? Vou inventar uma outra história, então...
Você sugere, então, que pra curar os bolsonaristas malucos aí que estão ocupando
tem
a rodovia...
Tem que ser outra história, exato, porque...
Tem que jogar num rio, batizar de novo e falar, você está vivendo uma nova história.
Pode ser, cara. A necessidade que a gente tem de criar essa... Suplantar as verdades com essas coisas que a gente cria pra tentar... com que o mundo tenha algum sentido, né? Outra coisa que eu concordo com você, o personagem do jornalista, ele é meramente funcional, né? Ele tá ali só para cumprir aquele papel no final. Porém, ele tem no que ele escreve, acho que tem um comentário muito legal que é da questão de que eles estão passando lá uma grande fome, né? Você tem crianças morrendo nas sarjetas que ninguém tá nem aí. E ali você tem uma criança que tá sendo...
sem comer, né, que vai dar esperança pro povo. De novo, falta... eu acho que falta localização algumas coisas, sabe? Eu acho que é muito o sensorial da coisa levado ao extremo e algumas coisas tipo... cara, ela teria sacado qual era o plano daquele grupo de conselheiros ali um pouco mais, sabe? Tipo, qual era o propósito daquilo ali politicamente, talvez? Seria interessante, né? Uma expansão um pouco da história... pra deixar talvez um contorno a mais ali. Eu acho que fica perdido essas coisas. É isso que eu falo. Quando eu falo dos blocos meio desconjuntados, é que ele tem um norte, mas as coisas não... em termo pra história, mas ele não tem uma guia correta ali que vai organizar tudo, entendeu? Eu acho que é uma reinvenção que termina pela metade ali, sabe? Mas tem méritos, mas não o suficiente pra eu achar interessante. E eu acho, de novo, é tudo muito opressivo demais, assim. É monótono o filme em certos momentos.
Adoro. Assim. Vamos deixar pro nosso amigo e amigo ouvinte decidirem quem está certo nesse podcast.
Nossa,
de hoje.
O grande
eu vou
debate
dar notinha
esse
aqui.
Debate.
Eu vou dar notinha.
Notinha.
Vou dar notinha tentando corrigir a rota aqui do que o Perturbador vai fazer. Minha nota é 4,5.
Ah, tá certo. Cada um elege os filmes favoritos,
claro
que tem,
tá.
Né?
Claro que tá certo! Tá sempre certo!
Minha opinião! Eu vou de 2 estrelas, cara, assim, eu até gosto de falar, assim, eu fico meio... eu começo a pensar, cara, até que ponto eu vou com o Lélio, sabe, como diretor? Porque falta alguma coisa, sabe? Falta alguma coisa que realmente vai conectar ele para o que ele pode fazer, assim. Ele claramente tem potencial, ele tem referências certas ali, ele sabe fazer chegar a alguns pontos... mas alguma coisa, algum sal ali falta. A gente tá abusando das metáforas culinárias nesse programa hoje por algum motivo, não sei porquê. Mas falta alguma coisa que dá liga pra tudo, sabe? Os filmes, esses 3 filmes assim, eu achei só uma monotonia, um desgaste. Eu me senti perdendo tempo, assim. Olha que a Desobediência eu até acho interessante algumas partes, pelo menos, assim. Mas é mais um sentimento de frustração que se avoluma, assim. Mas vamos indo, assim. Eu espero que... eu acho que são... eu sempre falo, nos fracassos a gente pode encontrar os nossos filmes, né? Então, quem sabe eu acho que o próximo aí... quem sabe ele voltando pro Chile, né? Que eu acho que é uma coisa que valoriza ele, quem sabe, assim. Eu acho que retomar certos pontos de vista ajuda as pessoas, às vezes. Não que ele não possa ter uma carreira nos Estados Unidos, né? Claro, mas quem sabe. De qualquer forma, a média cinemático ficou 3,25, né? Então... 3, né?
3 ou 3,5, né? Vai depender de quem tá ouvindo.
Pode ser 3,5 hoje.
Tá bem no meio.
Vai na calma.
Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, né? Quando ficar na metade, a média pende pro lado que tá o Letterboxd. Então, se lá no Letterboxd 3,5...
Você tá propondo legislação nova. Meu Deus do céu, o golpismo desse podcast.
Vou propor
bem,
uma
vai.
PEC aqui,
esse
tá? Proposta aceito, de emenda à Constituição.
Porque tá
pra
sempre
gente...
dando muito empatado, tá muito difícil ultimamente. Sempre jogar pra baixo é foda mesmo. Vambora, então. 3,5 esse filme fica, vai. Tudo certo, tá tudo em casa.
Muito bem. Então tá bom. Ó, fica por aqui o programa de hoje, tá? Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e principalmente siga @cinematicopod lá no Instagram, no Twitter e no Letterboxd pra você comentar com a gente os filmes e as séries. Tá bom?
Até semana que vem.
Beijo.
Beijox.
Até.
Tchau.
Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.